Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 236, A Influência que Escolhemos. Bem, estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. É muito interessante a gente pensar um pouco nas implicações, né, nas consequências desse diálogo de Kardec para as nossas vidas. Hoje a gente vai trabalhar duas questões muito interessantes. A última questão, do item 1, né, a penetração dos espíritos no nosso pensamento, e a primeira questão do item 2, a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e ações. Vamos lá, 458, 459. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor? Né? É muito interessante isso. A gente ser capaz de, no dia a dia, se dar conta que nós estamos sempre cercados de pessoas desencarnadas. Né? É um exercício fundamental, porque às vezes a gente fala, mesmo o espírita, né, que está estudando e etc., a gente fala numa conversa, não, todo canto tem espírito e etc. Mas a questão é, nós realmente consideramos isso na prática? Assim, de maneira bem prática, quando a gente chega no ambiente, a gente se pergunta que tipo de espírito tem aqui? E dois, que tipo de atitude eu devo ter nesse ambiente? Então, é óbvio que o tipo de espírito que vai ter, por exemplo, num cemitério, num hospital, numa sala de aula, ou numa reunião familiar, são espíritos muito diversos. Então, é um exercício importante a gente se perguntar isso, porque todo esse diálogo de Kardec não é mera teoria. Não é uma filosofia abstrata, não é isso. É um diálogo para nos dar informação para que a gente possa agir melhor no mundo. Então, Kardec pergunta: ok, os espíritos estão ao nosso redor e eles sempre nos observam. O que é que eles pensam da gente? Como sempre, né, eu acho que é a maior fonte de desentendimento da codificação e do Livro dos Espíritos. A gente esquece que, se todos somos espíritos, o grau evolutivo altera profundamente o nosso interesse. É a mesma coisa de alguém nos perguntar sobre, digamos, né, sobre os seres humanos. Os seres humanos se interessam por isso, os seres humanos se interessam por aquilo. Óbvio que, quando você está respondendo, se você estiver pensando numa criança de 3 anos, num adulto de 30 ou num senhor de 90, é muito diferente o grau de interesse deles, né? Vai variar muito. Então você não pode dizer, não, todo ser humano se interessa por chupeta. Não, mas a grande maioria dos seres humanos com 3 anos, com 2, se interessa. Ah, os seres humanos têm o hábito de tudo que pega colocar na boca. É verdade? É, se você está falando de crianças que estão ainda na fase motora, estão descobrindo o mundo. Agora, se você pegar adulto, você vai dizer, não, não é comum as pessoas, ah, deixa eu ver que objeto é esse, aí vai e bota na boca. Tá certo? Então, quando a gente fala de evolução, a diferença é muito mais drástica. O que me chama a atenção, o que me interessa, o que me empolga, o que me entristece, é totalmente diferente do espírito superior. O olhar dele é totalmente diferente do meu. A sensibilidade dele é outra, é quase como se fosse uma outra coisa. Tá certo? Então, os espíritos, mais uma vez, chamam a atenção para isso e começam a responder: isso depende. Quando ele diz isso depende, você já sabe. Depende do grau evolutivo, depende de onde ele está na escala espírita. Continua. Por que é que eles não disseram isso? Porque eles já vão dar o exemplo nesse sentido. Os espíritos levianos se divertem, né, das suas trapalhadas, das suas traquinices, e zombam das vossas impaciências. Então, quer dizer, o que é que esses sujeitos estão fazendo da vida? Nada, é uma vida vazia. Não estou falando de humor, estou falando de uma vida vazia. O que é que eles se interessam? Em ver você atrapalhado, ver você com raiva, Ah, olha aí, esqueceu a chave, que bom. Vai chegar lá embaixo, vai descer 5 andares andando. Quando for chegar no carro, esqueceu a chave do carro. Ah, esqueceu a carteira. Na hora que subir no ônibus, for pagar, vai estar sem dinheiro. Pode até eventualmente ser engraçado, mas eles vivem apenas disso. É uma forma de fuga dos próprios sentimentos. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas. Ave Maria, de novo, desorganizado, não vai cumprir o compromisso. Ah, meu Deus, reunião, entrevista de emprego, mais uma vez vai chegar atrasado. Meu Deus, esqueceu os equipamentos de trabalho, vai chegar lá, vai consertar um cano, quando for ver, esqueceu as ferramentas. Entendeu? Vamos ver como é que a gente ajuda não só a resolver esse problema pontual, mas como é que fulano pode organizar melhor a mente dele. Né? De novo, estudando para a prova nas vésperas. Né? O guia espiritual olha e diz: não é possível que vai ser assim sempre. Os espíritos inferiores vão estar comemorando, olha, desesperado, está nervosinho, está fazendo briga, está perturbado. O guia espiritual olha e diz: não é possível que ele não entendeu que essa prova estava marcada há 3 meses e que a matéria já dava para ter estudado. Então é isso. Né? Os espíritos nos observam. Como nós, com os olhos que tem. Enquanto um faz rir, porque o sujeito é desorganizado, o outro lamenta, porque o outro já está numa situação superior de felicidade e diz: atrapalhado desse jeito, ele nunca vai chegar na paz que eu tenho e que eu quero que ele tenha. Quem tem que entender que a lógica do espírito superior é outra. O espírito superior quer que a gente vivencie a felicidade dele. Então, quando ele vê coisas que vão atrasar isso, eles lamentam, eles dizem: poxa, que pena. Porque a questão central não é a prova, não é o cano que vai consertar, não é aquele, né, o dinheiro da passagem daquele dia. A questão central é: ele precisa se estruturar emocionalmente para sentir verdadeira paz. Né? Então, é importante a gente sempre estar atento. A isso é fundamental. Vamos para outra questão agora que também é bem interessante. 459. Diante desse quadro, Kardec pergunta: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e ações? Gente, olha que Kardec ele vai numa crescente. Ele vai perguntar se os espíritos nos veem, que, como é que se eles nos observam, qual é a reação deles ao nos observar. Antes ele perguntou se eles viam os nossos pensamentos. Agora Kardec vai avançar muito. A gente não nota. Porque Kardec foi tão generoso com a gente que ele colocou a coisa da maneira mais simples possível. Mas o que nós estamos tratando aqui são de grandes questões teológicas. O que nós estamos, o que Kardec está colocando aqui e os espíritos da codificação estão dando de bandeja. São discussões que atravessaram os milênios. E em muitas reflexões filosóficas e religiosas ainda não estão resolvidas. Os espíritos influenciam nas nossas ações? E aí a gente vai entrar em temas extremamente ricos e complexos. Livre-arbítrio. O homem é livre, o homem é determinado. Aí a gente, só para você ter ideia do quadro que Kardec está tocando aqui, a gente volta lá para a reforma protestante, que no meio das igrejas reformadas ainda também não é consenso. Mas no protestantismo tradicional, era assim: tudo está determinado. Então Deus já sabe, inclusive, se você vai ser salvo ou não, independente de qualquer coisa. E alguns vão ser salvos e outros não. Então, assim, é possível mudar? É possível ser influenciado? Qual é a minha relação com essa influência? Né? É, os espíritos sabem tudo? Os espíritos podem tudo? Se os espíritos podem me influenciar, se sim, eles podem me influenciar até que ponto? Então, são muitas questões. Kardec coloca de uma maneira tão bonita e simples. Os espíritos influem em pensamentos e ações? Resposta. Porque a própria pergunta ensina. É isso que a gente às vezes não entende. A gente acha assim, Kardec pergunta, os espíritos ensinam. Não, a própria pergunta ensina. Os espíritos influem. Influenciar não é decidir. Influenciar não é determinar. Então Kardec já está colocando aqui uma visão de mundo. Se os espíritos influenciam, eles não determinam. Tá certo? Então a pergunta já ensina muita coisa. Os espíritos não determinam a nossa vida. Os espíritos não decidem, nenhum espírito decide a nossa vida. Os inferiores não decidem porque não têm poder. Os superiores têm poder, mas não decidem porque são superiores e sabem que não é a vontade de Deus. Há uma situação aí interessante. Então, por um motivo ou por outro, ninguém decide a nossa vida. Resposta. Sob esse aspecto, olha que isso aqui não foi entendido por seu ninguém, ou por quase ninguém no movimento espírita. Sob esse aspecto, quando você esquece isso, você estragou a questão. Porque o pessoal lê assim: a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Resultado, você fica com essa parte e você estraga a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos. Por quê? Porque muita gente espírita que não estudou direito quer dizer o seguinte: são os espíritos que nos dirigem. Não são. Porque se os espíritos nos dirigissem sempre, resultado, a culpa não é minha. Tudo o que eu fiz, eu sou um carro. O carro não tem culpa de bater no poste. O carro não tem culpa de atropelar ninguém. Ele está sendo dirigido. Então, primeiro, Kardec pergunta sobre influência. Segundo, sob esse aspecto, o aspecto da influência, o que os espíritos estão dizendo é que a influência dos espíritos é enorme. Mas não é definitivo. Então, isso parece muito até complexo, mas não é. Mas é muito delicado. Os espíritos nos influenciam de uma maneira poderosíssima. Mas é influência. Os espíritos todo dia estão nos dando ideia. Todo dia. Não passa um dia na Terra que você e que eu não recebamos ideias, pensamentos, impulsos de ação dos espíritos. Não passa um dia. Na verdade, são dezenas e dezenas de influências. Isso é importante entender. Mas há um centro decisório que é a individualidade espiritual criada por Deus. A sua vida decide você. Isso acontece com muita frequência, das formas mais belas e das formas mais torpes. Se aproxima alguém de você com um profundo desequilíbrio sexual, acompanhada de vários espíritos obsessores, não se espante que um daqueles espíritos pode se aproximar até você e tentar lhe sugerir pensamentos e impulsos sensuais em relação àquela pessoa. Por quê? Porque aquele grupo que está ali, um encarnado e dezenas de desencarnados, eles estão constantemente em busca de sensações sensuais. Então não é privilégio seu. Quem lhe chegar perto, o espírito que acompanha aquela pessoa vai chegar e vai sugerir. É uma situação. Isso acontece com muita frequência na Terra, porque nós estamos no ápice do pior tipo de obsessão coletiva que você possa imaginar, que é a obsessão sexual. Né? É a que leva ao suicídio, à loucura, enfim, a desestruturação íntima e social da vida. Gente, basta olhar aí as notícias do dia a dia. Então, esse tipo. Um outro tipo. A pessoa se aproxima, tem lá um grupo de espíritos, E de repente ela. Ou vamos pegar outro caso, a pessoa nem se aproxima, você chega num ambiente. Você chega num ambiente de sala de aula. Óbvio que aquela sala, aquela disciplina tem um mentor espiritual. Sabe disso, né? Depois a gente pode entrar em detalhe. Óbvio que aquela instituição tem um espírito superior tomando conta dela. Principalmente se for uma instituição de ensino, que é olhada no plano espiritual com extremo carinho. Extremo carinho. Se tem uma coisa, uma das instituições que os espíritos mais olham com extremo carinho são as instituições de ensino. É muito sério, não vamos entrar em detalhe, outro dia a gente fala disso. Então, assim, você está ali, o mentor espiritual, ou o espírito responsável pelaquela sala, ele pode se aproximar de você e induzir. Para lhe preparar para aprender aquela lição. É outra influência, outro nível de influência. Tá certo? Você está na rua e o seu guia espiritual induz para você olhar para uma pessoa necessitada. Para que você possa sentir um pouco que seja de compaixão e direcionar para aquela pessoa uma boa energia. Eu estou falando de vivências aí que são segundos, não são nem minutos. 30 segundos, 50 segundos. Você está num ônibus, olha e vê alguém, uma criança sofrida, alguém chorando na calçada. Seu guia espiritual impulsionou sua ação para que você jogue ali junto com ele energias de compaixão, de carinho. Meu Deus, abençoa aquela criança. Ah, mas ele lhe obrigou, ele se materializou. Não, gente. É disso que a gente está. Então é nesse sentido que eles nos impulsionam, nos dirigem, como dizem, sob esse aspecto. Sob que aspecto da influência? Então a influência é imensa, tem um impacto real, mas não é decisiva, não é final. Há sempre o espaço de livre-arbítrio. Bem, espero que vocês tenham gostado. Vamos agora à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações, filhos e filhas tão queridos, tão amados. Vamos apenas falar para vocês. Quer entender vida espiritual é agir como espírito em todo lugar. Entra num transporte coletivo, abençoa aquelas pessoas que ali estão. Meu Deus, que tudo transcorra em paz, que aconteça o melhor com todas essas pessoas. Isso é muito importante. Que todos cheguem em casa em paz. Não vai custar nada. E você vai fazer um bem muito grande para você e para outros. Precisamos de trabalhadores ativos no bem. E muitos pensam: ah, você é trabalhador ativo, vou separar 2 horas por semana. Que bom, precioso. Mas e o resto da semana? Agir no bem, com decência, com equilíbrio, é agir todo dia, toda hora. É isso que precisamos. Precisamos que vocês colaborem na construção de um mundo melhor, e não apenas na construção de uma atividade melhor, específica. Quem entende a influência dos espíritos sabe que não tem escolha no sentido de ou estou trabalhando para o bem ou estou prejudicando pessoas. Não há meio termo. Entra em um hospital nervoso, criticando, reclamando, energias péssimas. Está trabalhando para o mal, sintonizando e alimentando revolta. Ah, entrou no hospital. Meu Deus, quanto sofrimento, quantas lições devem estar sendo vividas aqui hoje. Desencarnes belos, desencarnes tristes. Crianças que descobriram que estão com câncer. Pessoas que vieram fazer um exame e descobriram que não tem mais um mês de vida. Há pessoas que se recuperaram de algo que parecia impossível. Quantas experiências abençoadas! Quantas experiências difíceis! Ah, como deverá ser difícil aqueles que estão aqui no dia a dia, todo santo dia lidando com muitas dores. Meu Deus, abençoa esse lugar. Que o guia espiritual daqui receba de ti luzes, que eu possa colaborar o mínimo que seja com a imensa equipe que aqui atua. Entende, filhos? Isto é ser espírita! Não é ser um estúpido, arrogante, que atrapalha tudo! Aí chega no Santo Espírita, muda a voz, faz uma prece de 30 segundos e pronto, vai dar lição à humanidade. E o guia espiritual é envergonhado. Filhos, não sejam santos porque não podem. Sejam pessoas dedicadas. Dedicadas. Isso é trabalho, em casa, filhos, em casa. Já pensou se você faz um bom evangelho no lar, colabora com toda uma região espiritual e física de socorro? Espíritos ali são socorridos, cuidados, esclarecidos, amparados. É possível fazer o bem a cada instante. Isso é caridade. A cada instante. Jesus não tinha a hora da caridade como vocês querem ter, cabeças ocas. Não façam isso. O Cristo é o modelo. O Cristo não dizia, bem, tal hora eu vou para a caridade. Ok, tem que ter atividade. Sim, tem que ter. Tem que ter reunião mediúnica, sopa, é importantíssimo, mas muito pouco. Tem que ser toda hora. Tem que pensar que posso ajudar agora. Viu uma notícia triste? Faz prece e vibração e não fica condenando, acusando, faz prece. Ah, mas é um criminoso, então faz uma prece para que ele tenha peso de consciência. Meu Deus, ajuda esta pessoa a perceber o sofrimento que está causando. Tem um corrupto? Não odeia. Faz prece, meu Deus. Faz com que esse espírito pare, para que não aconteça algo muito pior. Meu Deus, ajuda a consciência dele despertar. Ajuda alguém, um familiar, alguém que ele ama, mostrar para ele o quanto de sofrimento ele está gerando na população. Filhos, filhas, quem sabe que está sempre rodeado de espírito e que sempre será influenciado pelos bons ou pelos maus, faz um esforço sincero de a cada instante estar agindo de tal forma que vai aliar-se aos bons. Que vocês tenham muita paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.